Bilateral, a saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras.
Tarde de quarta-feira, hoje é dia de programa bilateral aqui na Rádio F, um programa em direto nesta quarta-feira, que vai para o ar precisamente a esta hora, tem reposição garantida em FM no próximo domingo, depois das 11 da manhã, e já sabe, pode acompanhar-nos através da emissão online em radiof.gmpress.pt, também com áudio e imagem através da rede social Facebook da Rádio F, um programa que naturalmente ficará também disponível em formato podcast. E voltamos a receber nesta quarta-feira mais um programa que já sabe, o bilateral dedicado à área, à temática da saúde e educação, e hoje neste programa vamos colaborar, ou vamos ter em estúdio um assunto relacionado com a área da saúde, com a ULS da Guarda. Retomamos então as nossas conversas para falarmos hoje em específico sobre cuidados com a saúde no verão, precisamente no mês em que começa esta estação do ano, o dia de hoje mais em concreto, neste dia 21, que entra o verão, a entrar hoje um pouco mais envergonhado, mas prometem os meteorologistas temperaturas bem altas já a partir de sexta-feira. A exposição a estas temperaturas inadequadas no domicílio ou também no exterior, durante tempos prolongados, tem consequências potencialmente danosas e com um impacto substancial na saúde da população. A estação mais quente do ano é sinónimo de muita diversão, mas pode trazer alguns riscos para o nosso corpo. Existem grupos chamados vulneráveis e a estas situações, por isso, quem quer aproveitar a temporada ao máximo precisa de estar atento aos principais cuidados com a saúde no verão. Com este enquadramento, passo a apresentar as convidadas desta edição do Bilateral. São médicas internas de Medicina Geral e Familiar, que hoje vão estar aqui em estúdio para falar-se precisamente sobre esta temática, os cuidados com a saúde no verão. Passo a apresentar, à minha frente tenho a médica Cláudia Silva, da USF Carolina Beatriz Ângelo, e à minha esquerda, Rosália Oliveira, da UCSP da Guarda. Boa tarde às duas. E a ambas, e obrigado por terem aceitado o desafio para estarem aqui na Rádio F.
Boa tarde, queremos agradecer naturalmente o convite da Rádio F em nome de Pedro Paula para estarmos presentes hoje no Bilateral em representação dos médicos internos de Medicina Geral e Familiar do Distrito da Guarda.
Ou melhor dizendo, da ULS da Guarda, apesar de vocês estarem em unidades distintas, mas fazem parte todas, ambas, da mesma casa-mãe, chamemos-lhe assim. Muito bem. Começava precisamente por si, doutora Cláudia Silva. Porquê é que é tão importante falar dos cuidados de saúde a ter nesta estação que entra, curiosamente, no dia de hoje, o verão?
Muito bem. Este é um tema muito importante, até porque a exposição a períodos de calor intenso constitui uma agressão para o organismo e pode contribuir para o aparecimento de sintomas como a desidratação, a síncope, que nós conhecemos como desmaio, queimbras musculares ou quebras de tensão. Para além disso, pode levar ao agravamento de doenças crónicas já existentes, como doenças cardíacas ou respiratórias, ou ao aparecimento de insolação.
Portanto, estes, vamos perceber mais à frente, estes cuidados que podem ter todas estas causas que acabou-nos enumerar. Já que tocou no assunto da insolação, aproveito a dica que a referiu na parte final e aproveitava para perguntar à doutora Rosália Oliveira, precisamente, quando falamos de insolação, estamos a falar de quê?
Bem, a insolação, que também é conhecida como golpe de calor, consiste na elevação da temperatura corporal acima de 40 graus centígrados. Isso acontece quando existe uma sobrecarga dos mecanismos de regulação da temperatura corporal em situações como permanência em ambientes muito quentes, exposição desprotegida ao sol, esforço físico em excesso e desidratação. Essa situação constitui uma emergência médica. E alguns dos sintomas são sudorese intensa, náuseas, dor de cabeça, tonturas, confusão mental e pode acontecer até convulsões.
E essa temperatura alta, pergunto-lhe também, doutora Rosália, dos 40 graus, é totalmente diferente daquilo que nós às vezes consideramos febre, que são outras causas.
É um tipo de febre, porque a febre é a temperatura corporal elevada. Só que nesse caso a temperatura fica acima dos 40 graus, que é uma temperatura muito elevada.
Por causa destes motivos que nos referiu aqui,
por causa desses motivos, né? No caso do verão, seria uma exposição desprotegida ao sol, que é o que a gente tem que tomar cuidado, né? E a gente vai mais à frente falar os cuidados que se pode ter.
Que vamos ter, muito bem. Doutora Cláudia Silva, e quando identificamos estes sintomas, o que fazer?
Muito bem, ao identificar estes sintomas, devemos sempre levar a pessoa para um local mais fresco e ventilado, deitá-la, remover calçado e roupa apertada, oferecer água apenas se a pessoa estiver consciente e devemos procurar ajuda médica o mais breve possível, porque, como disse a minha colega, trata-se de uma emergência médica.
Portanto, seria contraproducente oferecer água caso a pessoa esteja inconsciente?
Exatamente. Nós queremos evitar que haja um risco de aspiração, não é? Se a pessoa estiver inconsciente, não vamos dar líquidos.
Aquilo que nos diz aqui, para além de depois procurarmos ajuda médica, naturalmente, é tentar, digamos, que aliviar um pouco a situação perante a pessoa que está a ter estes sintomas.
Exatamente, exatamente.
Muito bem. E estes sintomas, doutora Rosália, podem se agravar ou podem ser mais complicados em grupos chamados grupos vulneráveis?
Sim.
E quais é que são? Porque muitas vezes falamos de grupos vulneráveis. Uhum. O que é que podemos dizer? Como é que os podemos caracterizar?
Está bem. Então são os grupos em que a gente tem que tomar mais cuidado, né? São nomeadamente crianças, principalmente nos primeiros anos de vida, idosos e portadores de doenças crônicas, obesos, acamados, trabalhadores ao ar livre e pessoas com más condições habitacionais.
Sim. Portanto, normalmente falamos nos chamados grupos vulneráveis ou de risco, crianças ou idosos, mas também salientar essa questão que referiu, pessoas que trabalham à exposição solar, não é?
Isso também
é considerado um grupo de risco.
Sim.
Uhum. E o que é que podemos fazer de modo preventivo? E o que é que devemos ter em conta nestes períodos de maior calor, doutora Cláudia Silva?
Então, existem muitas medidas preventivas. Vamos começar pelos cuidados com a alimentação, que devem ser aumentar a ingestão de água ou sumos de fruta natural sem açúcar, mesmo que não se tenha sede.
Depois, não valem aqueles refrigerantes que já vêm embalados?
Não.
Esses não contam?
Não, esses não contam, está bem? Queremos aumentar a ingestão hídrica, especialmente de água. Depois, em crianças, idosos e pessoas debilitadas, ter atenção que podem não sentir ou não conseguir manifestar sede. Portanto, é importante oferecer água e vigiar.
Aliás, isso é sempre um alerta que é feito principalmente aos idosos, que por vezes recusam ou não pedem água. É preciso estar atento e vigilante.
É vigilante e não nos esquecermos de oferecer, porque nem sempre eles têm a percepção de ter sede.
Relativamente às refeições?
Então, queremos fazer refeições leves e mais frequentes, evitar refeições condimentadas e também evitar bebidas alcoólicas e com cafeína pelo risco de desidratação.
Mas há o mito que beber uma bebida alcoólica bem fresquinha pode ajudar a combater o calor. Isso é um mito?
É um mito. Nós sabemos que essas bebidas são diuréticas, também contribuem para o risco de desidratação.
Portanto, a tal, permitam-me aqui, mesmo em antena, a tal cervejinha à meia-da-tarde não é muito recomendada?
Não, vamos trocar
pelo menos em excesso.
Em excesso, não. Não, claro que não. Vamos trocar pelo uma água fresquinha, que é mais necessária para repor os níveis hídricos do corpo.
Ou os tais sumos naturais?
Ou os sumos naturais, sim. Sem
e o vestuário, doutora? Também há alguma precaução que se deve ter?
Sim. Relativamente ao vestuário, devemos vestir roupas confortáveis, largas e frescas e de cores claras.
As cores claras que não observam, que não, digamos que não ficam...
Não absorvem tanto a radiação,
sim, exatamente. Pela dica, porque as cores mais escuras têm essa tendência.
Isso mesmo.
Muito bem. Doutora Rosália, relativamente aos cuidados que devemos ter, vamos falar de cuidados a ter na nossa casa e também no exterior. Propunha para que nos desse alguns conselhos relativamente em casa. Uhum, o que é que devemos ter nestes períodos de maior calor?
Então, em casa nós devemos fechar as persianas e as portas para evitar que o calor entre dentro das habitações e manter ar circulante dentro de casa. Devemos também tomar ducha ou banho em água tépida. Então, a gente devemos evitar tomar banho de água gelada, porque pode levar à hipotermia.
Mas temos a noção, às vezes, ou a percepção que a água fria pode ajudar ou não deve ser...
Se a pessoa tiver com o corpo muito quente e, de repente, for tomar banho de água gelada, não é bom por causa dessa mudança brusca de temperatura.
Pode levar a outra consequência mais grave.
Pode levar a uma hipotermia. Então, o ideal é tomar um ducho ou banho em água tépida, água morna, não, também não muito quente, né? Colocar menos roupa na cama também, principalmente no caso de bebês ou doentes acamados. E estar atento e vigiar os grupos vulneráveis, que nós já citamos anteriormente, e pedir ajuda a familiares ou vizinhos se sentir que estar a ser alvo de efeitos prejudiciais do calor.
É sempre importante pedir ajuda caso sintamos que haja qualquer coisa que não está a correr bem conosco.
Sim. É importante, que pode, de repente, ter uma inconsciência, um desmaio, e aí a pessoa não vai conseguir pedir ajuda mais. Então, se sentir algum sintoma diferente, é bom comunicar e pedir ajuda.
E no exterior, doutora Rosália?
No exterior, então, nós devemos evitar exposição direta ao sol, principalmente entre as 11 e as 17 horas. E se houver exposição solar, devemos colocar protetor solar de índice igual ou superior a 30. Usar óculos com proteção UVA e UVB e usar também chapéu de abas largas.
Neste caso dos protetores solares, o ideal é mesmo 30 ou superior?
Mínimo de 30.
Mínimo?
Tem que ser 30 ou mais.
Para as crianças, é sempre normalmente, pelo menos há essa informação, recomendado de 50 mais, é isso?
É acima de 30. Para as crianças, principalmente, a gente tem que olhar os horários do dia, né? É antes das 11 horas e a partir das 17, que o sol, as radiações não são tão fortes.
Aliás, penso eu, não sei se estou aqui a cometer alguma gafa ou não, nesse período de maior exposição solar entre as 11 e as 17, nem é recomendado que esses grupos de risco estejam na exposição, em exposição solar.
Principalmente esses grupos, isso mesmo.
Muito bem. Também... com os nossos carros ou viaturas devemos ter alguns cuidados.
Sim, então nós devemos evitar a permanência prolongada em viaturas expostas ao sol, e se a viatura tiver ar-condicionado, não fechar completamente as janelas. Crianças, idosos ou pessoas doentes não devem ser deixados dentro de viaturas expostas ao sol. É importante isso, a gente, se for deixar o carro, precisar deixar a criança ou idoso na espera dentro do carro, isso não é aconselhável.
Até porque a temperatura rapidamente sobe numa viatura.
Isso, sobe muito rapidamente, aquilo vira um forno.
Pode ter, precisamente, essa a expressão, que vira completamente um forno.
Idosos e crianças não devem ir à praia ou piscina em dias de calor intenso. Deve-se evitar também atividade física intensa e repousar em zonas arejadas e protegidas do sol.
Muito bem. Doutora Cláudia Silva, a verdade é que o sol existe, a verdade é que, diria eu, não sei se todos seguiremos a 100% estas regras que agora a sua colega nos deixou aqui, e o facto é que às vezes somos alvos de queimaduras solares, mas também podemos ter algumas medidas para pelo menos mitigar essas queimaduras solares.
Exatamente. Então, após uma exposição solar prolongada, a pele, mais precisamente a epiderme, que é a camada mais superior, fica vermelha, quente ao toque, dolorosa, causando uma sensação de ardor e comichão.
Estamos que nem podemos,
isso
digamos
mesmo,
assim.
Isso mesmo. Mas, ao contrário de outro tipo de queimaduras, os sintomas das queimaduras solares não são imediatos. Geralmente a vermelhidão surge entre 3 a 5 horas após a exposição solar, ficando normalmente mais exacerbada 12 a 24 horas após esta exposição. Depois, esta primeira fase dura 2 ou 3 dias. Após este período, a vermelhidão desaparece, a pele começa a ficar mais ressequida e a descamar. Em casos mais graves, podem surgir queimaduras de segundo grau, onde existe o aparecimento de bolhas, inflamação local, vermelhidão e aqui já dor severa.
Que é mesmo uma verdadeira queimadura.
Uma queimadura, isso é uma queimadura, sim.
E elas são dolorosas?
Muito dolorosas, estas queimaduras são muito dolorosas.
E em termos de prevenção?
A prevenção é feita com os cuidados que já falámos anteriormente, reforçando a importância do uso de protetor solar com um índice adequado à idade e ao tipo de pele, de preferência igual ou superior a 30, como disse a Rosália, 15 a 30 minutos antes da exposição solar e lembrar de renovar sempre a sua aplicação, sempre que estiver exposto ao sol, de 2 em 2 horas.
E com uma boa camada, de preferência.
Com uma boa camada, exatamente. Se estiver molhado ou se transpirar bastante, também é importante relembrar que devemos reforçar esta aplicação do protetor solar. Quando regressamos da praia ou da piscina e que estivemos na água, voltar a aplicar protetor solar, principalmente se nas horas de calor intenso e de radiação elevada.
Portanto, o recomendável é 2 em 2 horas.
Exatamente.
Com uma boa camada na nossa pele, nas zonas expostas ao sol, termos esta precaução para evitarmos estas dores, porque elas, já se calhar todos apanhamos um escaldão, permitam uma expressão, são bem dolorosas.
Muito dolorosas, exatamente.
Muito bem, doutora Rosália Oliveira, relativamente, o facto é que, apesar de todas estas medidas, toda esta prevenção, e o facto é que as queimaduras vão aparecendo, elas surgem. E quando acontecem, que cuidados é que devemos ter?
Então, quando se tem uma queimadura solar, nós devemos evitar nova exposição ao sol. Tomar um banho com água morna ou fria, sem utilizar esponjas nem esfoliantes e evitar o uso de produtos irritantes. Aplicar na área afetada compressas ou uma toalha umedecida com água fria na área afetada.
Nada de gorduras?
Não, não.
Às vezes há algum mito, aplicar algum outro tipo, isso seria pior, completamente contraproducente.
Não. Não aplicar, eu vou falar aqui agora, não aplicar álcool, nem manteiga, nem óleos gordos, nada disso. Nós podemos aplicar loções calmantes e hidratantes sem perfume, que não vão ser irritantes para a pele. O objetivo aqui é acalmar a pele, né? Usar roupas largas, de preferência de algodão. Ingerir muita água para se manter bem hidratado. Se necessitar tomar um analgésico, por exemplo, podemos usar o paracetamol.
Ajuda a mitigar a dor?
Ajuda a mitigar a dor, né? Se tiver dúvidas, também pode conversar com seu médico.
Ou através da linha de saúde 24.
A linha de saúde 24, isso. Se tiver bolhas, não devem ser rebentadas. Isso é importante lembrar, porque às vezes as pessoas acham que tem que rebentar. É melhor não rebentar as bolhas, já que só irá aumentar o risco de infecção e formação de cicatrizes. E não remover a pele a descamar. Ela cairá naturalmente.
Mas há sempre esse hábito de queremos a tentação.
Sim, mas isso acaba podendo irritar mais a pele ou magoar. O ideal é deixar acontecer naturalmente. Ou então na hora do banho, na hora que for passar uma passar uma esponja bem de leve também para não irritar e tentar tirar essa pele velha. Atenção, não é passar uma esponja quando a pele está vermelha. É passar a esponja quando a pele já está nessa fase de pele a descamar. São
portanto,
fases diferentes.
E para ajudar, digamos que a suportar estas pequenas ou em casos, pode haver situações mais graves, mas estas queimaduras, mesmo a dormir, o tal conselho de roupas largas e também frescas, vamos-lhe chamar assim, podem ajudar a suportar um pouco esta dor.
Ajuda. Esses primeiros dias da queimadura são mais difíceis, mas tomar esses cuidados ajuda a aliviar.
Doutora Cláudia Silva, como eu disse, hoje entrou o verão, assim um pouco envergonhado, com alguma chuva, temperaturas mais amenas, mas vamos ter, segundo os meteorologistas, um verão mais a sério, pelo menos já a partir de sexta-feira. Portanto, estes conselhos adaptam-se na perfeição já a partir do próximo fim de semana, onde as temperaturas prometem ser muito altas.
Exatamente, e nós sabemos que as temperaturas, pelo menos, têm tendência a ir aumentando ao longo dos anos. Ouvimos sempre que vai ser o verão mais quente dos últimos anos e, portanto, é importante que as pessoas tenham em mente estes cuidados, que são para manter ao longo de todo o verão. Sempre que houver temperaturas elevadas, o melhor é sempre prevenir.
Outra curiosidade, dizem também os especialistas, mesmo não havendo um dia de sol ou encoberto, também convém usar o protetor solar, porque podemos estar sujeitos a este tipo de queimaduras.
Sim, exatamente. Aliás, a recomendação é usar protetor solar todos os dias do ano. Obviamente que quando temos radiação mais forte, que é na época do verão, essa proteção deve ser sempre tida em conta e renovar o protetor solar, como eu disse, de forma mais frequente, mas durante todo o ano o protetor solar é importante, até porque nós temos radiação durante todo
os
o
UVs,
ano.
Os UVs, os raios ultravioletas.
Exatamente, exatamente.
Doutora Rosália Oliveira, e estas medidas não são só preconizadas quando vamos para a praia.
Uhum.
Também o sol e o calor e os raios UV também se fazem sentir em territórios de onde estamos, como estes no interior.
A exposição solar acontece o tempo todo. Uma simples saída à rua esperado que se passe o filtro solar, o protetor solar, sempre.
E de preferência um chapéu também não...
O chapéu de abas largas, às vezes pode-se usar até o chapéu, a sombrinha, também para fazer a proteção solar, isso também pode
também
ajudar.
Ajuda.
Também ajuda. Tudo que protege a radiação do sol chegar até a pessoa ajuda.
Uma das situações que é sempre referida, doutora Cláudia Silva, é mesmo a hidratação, é fundamental.
Exatamente, a hidratação.
Tal como falámos ao longo desta nossa conversa.
Isso mesmo, a hidratação é fundamental. Devemos sempre, então, como dissemos, ter atenção aos grupos vulneráveis e de risco, como as crianças e os idosos, que podem não ter a percepção da sede e têm um risco de desidratação muito maior. Portanto, nestes grupos, oferecer sempre água, principalmente, ou então sumos naturais sem açúcar, como dissemos, porque eles podem não pedir, não é? É importante oferecer e manter uma hidratação ao longo de todo o dia. Pelo menos 1,5 litro de água é o recomendado. Nestes períodos em que está mais calor, um bocadinho mais, até 2 litros, é o recomendado.
E qualquer dúvida ou esclarecimento, doutora Rosália, vocês médicas de medicina geral e familiar, lá estão para esclarecer e ajudar os respectivos utentes.
Sim, sim, estamos à disposição. Eu estou na UCSP, a doutora Cláudia na USF e estamos todos à disposição.
E se não estão vocês, certamente estão outros colegas.
Sim, sim, claro, claro.
Que nos ajudam por causa destas situações. Muito bem, estamos na reta final deste bilateral, desta temporada também do bilateral. O bilateral vai entrar em período de férias, naturalmente, até porque estamos a entrar no verão. Vamos também todos usar o tal protetor solar, ter estes cuidados que nos foram aqui referidos por vocês e para que tenhamos um verão mais calmo e sem estes percalços que nos podem surgir. E chegamos então ao final. Doutora Cláudia Silva, agradeço a sua presença aqui nos estúdios da Rádio F. Doutora Rosália Oliveira também, por ter estado aqui connosco, e certamente não faltarão outras oportunidades para vocês aqui regressarem, porque depois do verão, lá mais para o outono, o bilateral regressa nesta sequência também da rubrica Sabia que é levado a cabo por médicos de medicina geral e familiar da ULS da Guarda. Muito obrigado e uma boa tarde.
Obrigada.
Bilateral, a saúde e a educação em destaque na Rádio F, todas as quartas-feiras.